Agora são 10 horas e 33 minutos. Muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o nosso giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos essa edição com uma triste informação. Um bebê de apenas 7 meses morreu em um acidente próximo à cidade de Irati. A criança não estava na cadeirinha, viajava no colo da mãe. Os detalhes com Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, muito bom dia. Já já a gente restabelece o contato com Rafael Peruso, lá da CBN Vale do Iguaçu. Antes da gente retomar esse assunto, vamos falar dos autotestes. Alternativa para os testes de detecção da Covid-19, o autoteste foi liberado pela Anvisa na última sexta-feira. A principal preocupação tem sido por conta da confiabilidade destes testes e da interpretação dos resultados, que precisa ser feita pelo usuário, que normalmente é leigo na área da saúde. Para Luciano Gamero Alves de Souza, médico líder do pronto-socorro do Hospital Santa Cruz, em casos de falso negativo, por exemplo, a pessoa contaminada pode ser induzida a sair do isolamento.
Então, na verdade, quando a gente está falando de autoteste, nós temos que ficar bem atentos, porque também pode haver uma subnotificação dos casos de Covid. Ou seja, pode acontecer que a pessoa fazer o teste e não buscar uma unidade de saúde.
Ele faz isso, às vezes, sozinho.
Para ser notificada, tendo em vista que nas farmácias, todos os testes que são realizados, que são detectados como reagente, como positivo, já são notificados para ter acionamento do Ministério. E a situação, se o teste não for de uma forma adequada, não for de uma forma correta, essa pessoa pode entender como tá, não está com Covid, né? E está indo aí propagar o vírus para outras pessoas, né?
10 horas e 35 minutos, segundo a Anvisa, os autotestes são um procedimento orientativo. Eles indicam que alguém pode estar infectado com o novo coronavírus. Contudo, o diagnóstico efetivo só pode ser realizado por um profissional de saúde. Agora sim, a gente volta ao Vale do Iguaçu para conversar com Rafael Peruso, lá da CBN Vale do Iguaçu, porque ele traz informações sobre este trágico acidente, né? Um bebê de apenas 7 meses morreu, não estava na cadeirinha, foi um acidente de trânsito nas proximidades da cidade de Irati. Rafael, muito bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos. É um grave acidente ocorrido na manhã de ontem, no quilômetro 359 da BR-153, nas proximidades do município de Rio Azul, de Irati, a cerca de 80 quilômetros de Viana Vitória, vitimou uma bebê de 7 meses, uma menina, e deixou mais 4 pessoas feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 2 veículos Gol se envolveram no acidente, um com placas de Rio Azul e o outro com placas de Rebouças. Os 5 ocupantes dos carros sofreram ferimentos graves e foram encaminhados à Santa Casa de Irati. A PRF constatou que o Gol de Rio Azul seguia sentido Irati e invadiu a pista contrária, colidindo com o outro carro. Ainda de acordo com a PRF, a criança de 7 meses não viajava na cadeirinha e estava no colo da mãe, no banco do passageiro, no momento da colisão. A bebê chegou a ser socorrida por terceiros, antes mesmo da chegada da equipe de socorro, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota alertando as famílias para que, em hipótese alguma, as crianças sejam transportadas sem o devido e eficiente mecanismo de retenção. Antes de qualquer coisa, diz a nota da PRF, o mais importante é a segurança dos ocupantes dos veículos, mas principalmente daquelas pessoas que não podem prover por si só a sua segurança, como é o caso das crianças, cabendo aos adultos a correta observância das normas de segurança em relação a elas. Uma notícia triste com a morte de uma bebê de apenas 7 meses e que alerta, Lúcia, para a importância de se transportar as crianças da maneira correta dentro dos veículos. Eu volto com você.
Exatamente, Rafael. Muito obrigado pela sua participação. Uma triste informação. Muitas vezes os pais, principalmente de crianças bem pequenas como essa, de apenas 7 meses, né? A mãe muitas vezes, em função do choro da criança, acaba induzida a retirá-la da cadeirinha por algum momento. E dar uma mamar ou acalmá-la no colo, no peito. Só que aí, né, a gente vê o que pode acontecer e isso é algo muito trágico, né, que aconteceu por um vacilo, né, dessa família. Então, serve de alerta, não tire por momento algum a criança da cadeirinha. Se a criança estiver chorando no carro, essa inclusive é a orientação da Polícia Rodoviária Federal, se a criança precisar sair da cadeirinha, se você sentir essa necessidade, pare o carro. Pare o carro em um local seguro, aí sim, tira a criança da cadeirinha, dê o peito para ela, dê a mamadeira, acalme o bebê e coloque de novo ele na cadeirinha, no bebê conforto. E por falar em segurança infantil, a vacinação das crianças é retomada hoje em Curitiba, com escalonamento de faixa etária e sem repescagem. Hoje podem receber as doses as nascidas no primeiro semestre de 2014. Amanhã, as que nasceram no segundo semestre daquele ano. Além da vacinação infantil contra a Covid-19, nessa semana, 110 mil pessoas são esperadas para receber a segunda dose e o reforço anti-Covid na capital, e 2.605 imunossuprimidos foram convocados para a quarta dose. A semana também começa com intensificação da vacinação contra a Covid nos Campos Gerais. Quem tem mais informações é o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Ricardo, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Hoje aqui em Ponta Grossa acontece até o fim da tarde, na Estação Arte, a imunização de pessoas com 18 anos ou mais de primeira dose da vacina. É a chamada repescagem. Amanhã é a vez de pessoas com 18 anos ou mais que receberam a primeira dose da AstraZeneca até 7 de dezembro e para quem recebeu a Coronavac até 8 de janeiro. Para os dois dias, o agendamento foi finalizado no site da Prefeitura. Na quarta-feira, quem tem 18 anos ou mais e recebeu a dose única da Janssen há 60 dias ou mais, será imunizado. Para este grupo, o agendamento será aberto logo mais às 14h. Quinta-feira, serão imunizados com segunda dose da Pfizer pessoas adultas que receberam a primeira dose de imunizante até 14 de janeiro. E na sexta-feira, é a vez da aplicação da dose de reforço para pessoas com 30 anos ou mais que receberam até 8 de outubro a segunda dose da Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca. Segundo a última atualização do vacinômetro aqui em Ponta Grossa, 30,9% da população acima de 18 anos recebeu dose de reforço. 86% de toda a população foi imunizada com duas doses. E com relação ao número...
Tá ligado aí o teu?
É aqui, um número considerável de novos aqui na cidade de Ponta Grossa. Na sexta-feira, na última atualização da Fundação de Saúde, foram 999 novos casos, além do registro de 3 óbitos. No fim da tarde de hoje, uma nova atualização será apresentada aqui na cidade, com base nos últimos dias, porque desde o ano passado, a Fundação de Saúde de Ponta Grossa não apresenta dados aos fins de semana. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. E hoje são retomadas as aulas presenciais na Universidade Estadual de Maringá para todos os alunos. Quem tem os detalhes é a Letícia Tristão, da CBN Maringá. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Pois é, hoje é a retomada presencial das aulas na UEM para todos os alunos. Nós estivemos no campus logo no início da manhã e entre os alunos, muitos estavam pisando na universidade pela primeira vez, já que foram aí quase 2 anos de aulas remotas. Entre os estudantes, embora alguns estivessem preocupados com os casos de Covid, a expectativa para as aulas presenciais era grande. Algumas disciplinas não conseguiram ser feitas em aulas remotas, né? Segundo os estudantes, o ensino remoto deixa a desejar e o ensino presencial eles esperam aprender mais. Inicialmente, Lucia, hoje seria o dia oficial de retomada das aulas presenciais para os calouros da UEM e no dia 17 de janeiro para os veteranos, o que aconteceu, mas 3 dias depois a UEM suspendeu as aulas por causa do aumento de casos de coronavírus. Nós acompanhamos toda a situação, trouxemos aqui no CBN Paraná, essa decisão de suspensão aí não agradou a maioria dos alunos, eles fizeram um pedido, né, de retomada das aulas 100% presenciais, esse pedido foi votado no CEP e a votação foi favorável por ampla maioria e hoje então as aulas presenciais retornam para todos os alunos, todos os cursos, todos os anos de todas as graduações. Luciano.
Letícia, pelas informações. Na Universidade Estadual de Londrina, o ano letivo começou já na última segunda-feira, preferencialmente de forma remota, com algumas atividades presenciais. Na última sexta, um grupo de estudantes da universidade protestou. Eles reivindicaram a retomada total das aulas presenciais e pediram a adoção do passaporte da vacina contra a Covid-19 para as atividades lá na Universidade Estadual de Londrina. Já a Universidade Federal do Paraná retoma o ano letivo nesta segunda-feira apenas com aulas online. A volta do ensino presencial acontece daqui a 2 semanas. Uma equipe médica do Hospital Universitário de Londrina realizou um procedimento inédito no sul do Brasil para um paciente com hipertensão. Quem tem os detalhes é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, muito bom dia. Que procedimento foi esse?
Olá, Luciana. Bom dia a todos. O Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina, o HU da UEL, realizou um procedimento inédito no sul do país pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Trata-se de uma cirurgia de denervação renal. Esse procedimento ele é usado em pacientes com hipertensão arterial que não respondem mais aos medicamentos e outras formas de tratamento. A denervação renal é uma espécie de cateterismo feito nas artérias renais. O médico explica que o procedimento não promove danos significativos nas artérias, mas com o passar do tempo ele destrói fibras nervosas, causando a diminuição da pressão. A paciente operada foi uma mulher de 56 anos, com hipertensão grave e que não respondia mais aos remédios. Segundo a equipe médica, a cirurgia foi um sucesso e a paciente deve ter alta em breve. Dos dados levantados aí pelo HU da UEL, até o momento foram feitos 80 procedimentos como esse em todo o Brasil. Desses, apenas 6 aconteceram na região sul, a maioria através de planos de saúde. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. E o presidente Jair Bolsonaro nomeou o atual diretor financeiro executivo da Itaipu Binacional, o almirante Anatalício Risden Júnior, como novo diretor-geral brasileiro da empresa. Ele substitui o general João Francisco Ferreira, que pediu exoneração do cargo. O Roberto Benjamin, lá da CBN Cascavel, tem as informações. Roberto, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Depois de muitas especulações, principalmente após o pedido de exoneração do diretor-geral brasileiro da Itaipu, general da reserva João Francisco Ferreira, atribuído, inclusive, por supostas pressões do Centrão para substituí-lo por alguém indicado pela influência bancada suprapartidária que apoia o governo no Congresso Nacional. Mas os fatos, Luciano, que se seguiram, confirmaram que tudo não passou de boato. Comentou-se que ao receber sinais do Palácio do Planalto, que devido à sua falta de traquejo para lidar com os políticos, João Francisco Ferreira não seria reconduzido à função ao término em maio do seu mandato. E isso teria motivado Ferreira a tomar a decisão de sair antes do prazo. 2 horas do comunicado oficial da saída do general, o Ministério das Minas e Energia, isso na semana passada, lembrando, anunciou que iria para o lugar de Ferreira, o vice-almirante da reserva Anatalício Risden Júnior, atual diretor financeiro da estatal. Não houve tempo, Luciano, para o ensaio de qualquer disputa pelo cargo que encabeça a lista dos mais cobiçados da República aqui no Paraná. A Natalício, amigo pessoal de Bolsonaro, de longa data, foi convidado pelo presidente, vale a gente lembrar, para assumir o posto máximo da empresa ainda no início do ano passado, quando o general Silva e Luna deixou a Binacional para chefiar a Petrobras. Como naquele momento, Luciano, ele não aceitou a missão, abriu-se o caminho para a escolha do general da reserva, João Francisco Ferreira. Paranaense aí de Curitiba, a Natalício tem 62 anos de idade, 40 dos quais dedicados à Marinha do Brasil. E dando uma olhadinha aqui no currículo dele, ele é bacharel e mestre em ciências navais, com especialização em inteligência para oficiais, tem pós-graduação em administração financeira pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado em altos estudos de política e estratégia marítima, entre outros títulos. A data e o horário da posse de Anatalício Risden Júnior como diretor-geral da Itaipu Binacional ainda não foram definidos. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas informações. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.